Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Estamos ao vivo, eu e o Liber aqui com o Fúvio Pacheco, o tudo responsável pela Gibiteca de Curitiba.
Que boa está noite, fazendo gente, tudo bem?
Boa noite,
40 tudo bem? Anos.
Seja bem-vindo, Fúvio.
Muito obrigado pelo convite, estamos aí.
Cara, 40 anos da Gibiteca, cara.
É 40 anos, cheio de história, nossa, cheio de história mesmo.
Né? Cara, é muito tempo, cara.
40 anos da Gibiteca de Curitiba.
O meu aqui também, ó.
Ah, o meu ficou lá embaixo, cara.
É. E chegaram a dar uma folheada, não?
Não.
Não tenho tempo de folhear. Nem figurinha ficou bem maneiro, cara.
Legal, legal.
Eu peguei aquele do Calimã. E mais alguma coisa. Ah, comprei o Planta e o Robô de Madeira.
Nossa, você comprou?
Comprei, cara.
Sim. É, não, maravilhoso.
Eu já tinha, ele sumiu, cara.
Sério?
Dança, alguma coisa. Uhum. Eu tinha o Planta, ele sumiu. Daí, o cara tava lá, o Ravaglio tava lá, eu falei, ah, vou comprar do cara de volta.
Uhum. Ah, mas vale a pena, só pelo... É incrível, né? Não, muito, muito legal. Sim, sou muito fã do Gustavo Ravaglio. É. Muito legal mesmo.
Ele... Mas diz aí, Fúvio.
Oi? Fala pra gente aí como é que foi a... Foram quantos dias? Como é que funcionou?
Beleza. Então, assim, né? Foi 3 dias, quinta, sexta e sábado, que foi a nossa programação, que na verdade a gente já está faz tempo, né? Programando e combinando e acertando e tal, para que acontecesse. A gente computou, na verdade, no final das contas foram 450 pessoas, que é um número bem grande para a Gibiteca, assim, é bem grande, né? Sim. Nosso espaço é grande, mas não é tão grande, né? Então, 450 pessoas é bem grande. Você sabe, a gente fez, né, um ranking dos eventos mais aglomerados da Gibiteca, assim, de todos os tempos, desde 1982, hoje em dia ele está entre os 10 ali.
Vocês registram isso tudo? Tudo tem registro lá, né?
Ele tem o relatório, que a gente faz um relatório mensal e depois anual, assim, né? E eu tenho acesso lá desde 82. Cada coisinha que aconteceu na Gibiteca está registrada lá, sabe? Cada coisinha, e quantas pessoas forem cada coisinha e tal. A gente tem, por exemplo, que no solar lá tem portaria, né? Tem o porteiro, e o porteiro vai controlando a quantidade de pessoas, assim, né? Que entra, que vai e tal. Então, a gente tem todos esses números, todos esses dias. Então, tudo que já aconteceu ou na Gibiteca ou vinculado à Gibiteca tem esse registro. Até foi esse material que foi minha principal fonte para fazer o livro, né? Que eu fiz um livro sobre a história da Gibiteca. Ah, meu, TCC.
Cadê? Mostra ele aí.
Onde é que ele tá? Pera aí.
Sabe que eu usei a sua monografia de pós-graduação, eu acho.
Meu Deus, onde é que...
No meu trabalho. Ó, o Arthur, cara, tá dizendo aí que foi lá nos 3 dias e foi bem legal.
Ah, legal. Ó, ele não tem como procurar.
Ó, o Fúvio vai procurar o livro dele mesmo, que ele não sabe onde está.
Aqui, ó. Achou...
Aí. Achou o livro dele mesmo. Muito bem.
Aqui, o plástico. Esse aqui.
Ó, o Fúvio nem leu o livro dele mesmo.
E da Gibiteca de Curitiba.
Pera aí, deixa eu colocar.
Que maneiro, hein?
Aí, ó. Esse aqui.
E aonde que tem para vender isso aí mesmo? Ou já não tem mais?
Nossa, sabe, eu nem sei se ainda tem. Mas se tiver, tem na Itibã, sabe? Eu acho que isso, é o único lugar. Ou então no site da Estronho, né? Editora Estronho, que foi que publicou, que editou o livro. Já concorreu
aqui? Já... Sim. De livro. Quanto faz que publicou esse livro?
Ah, acho que foi 2018, se eu não... ou 17. Não, 17. Ele concorreu ao GQMix 2018, mas ele saiu em 2017. Saiu junto com o Gibi da Loira Fantasma, os dois pela Estronho e tal. Mas como eu estava falando, então, né, a principal fonte foram esses relatórios. E é bem bacana esse relatório, assim, sabe? Você sabe que até eu tenho feito, desde que eu assumi, né, 2015 para 2016, eu tenho feito até um relatório ilustrado, assim, bem, bem bacana.
Ah.
É, não, que depois é que eu não vou achar agora, né? Mas daqui a pouco eu acho. E daí eu mostro para vocês, mas é bem bacana. Assim, é um relatório que é tipo uma revista, com todas as ações, todas as... Né, que tem coisa para caramba que acontece lá, assim, né? de exposições, e a cada 3 meses vai trocando, tem 2 exposições e lançamentos e palestras e tal. Sei que tudo isso tem registrado nesse... Antes de mim, a Maristela fazia, antes da Maristela, a Márcia Esquiba fazia, antes da Márcia Esquiba, o Edson Bueno fazia.
Olha só.
É, sabe o Edson Bueno, né, do teatro, ele foi curadoria antes. Você sabe que agora a gente fez esse álbum de figurinha, né? A gente descobriu que existia uma coordenadora antes do Edson Bueno. Até no meu livro não cita essa coordenadora, foi uma novidade, assim. Inclusive, assim, nem o Kay conhecia direito ela, sabe?
Sério?
Eu provavelmente foi alguém que estava lá quando inaugurou a Gibiteca, né? Mas que ficou muito pouco tempo, sabe? Porque não tem registro em lugar nenhum. Mas o Edson Bueno, que foi a pessoa, né, que assumiu depois dela, conhecia, que chamava Lula Darshanti. Lula.
Nossa.
Olha aí, ó.
É, Lula, nome da pessoa, assim, né? E da mulher, né? E ela foi a primeira coordenadora da Gibiteca. Então não tem os registros de tudo isso. A Gibiteca, né? Quando foi lá na Galeria Schaffer e tal.
Eu ia lá.
Será que eu não conhecia a Galeria Schaffer? Quer dizer, eu conhecia a Galeria Schaffer, mas eu não conhecia.
Eu tenho lembranças ótimas, cara. Ótimas.
Sério? Mesmo, sei lá.
Eu tenho a lembrança de eu e meu amigo lendo Garfield, eu tendo um ataque de tanto rir. As pessoas me olhando, tipo, ô, idiota. Eu lembro dessa. Eu lembro da tirinha, que era uma tirinha, uma gag visual só. Que entendi. O Odd tá olhando pro Garfield com uma cara de idiota, e o Garfield dá um tapa num negócio de frutas, e daí o Odd fica com as frutas aqui, sabe? É uma coisa que só faz sentido, só é engraçado. Para um menino de 10 anos, que era o que eu tinha.
Uhum.
Eu tinha 10 anos na época, eu achei aquilo hilário.
Assim, eu, quando era criança, uma prima minha mais velha me pagava para eu fazer para desenhar em cartolina o Garfield. Eu desenhava e pintava, eu, tipo, reproduzia grandão e ela colava na parede e ela me dava uns troquinhos para fazer isso.
Seu primeiro trabalho remunerado.
É, profissional de desenho.
Que maneiro, né?
É.
E quanto tempo que era a Gibiteca ficou lá na galeria?
Então, ela ficou de 82 a 89, lá na Galeria Schaffer, sabe? Mas, na verdade, assim, a Márcia, na verdade, quem foi a pessoa que começou a fazer as ações mesmo foi a Márcia Esquiba, né? O próprio Edson Bueno, né, ele conversou comigo, ele não é da área, era do teatro, então ele não tinha, assim, a curso, exposições, até tinha alguma exposição, alguma coisa, mas quem começou mesmo a fazer, sei lá, fazer algo a mais do que...
Movimentar.
É, movimentar e fazer ações fora do além do próprio acervo, né, de leitura, foi a Márcia Esquiba. E é legal porque ela começou, sabe, assim, até fazer exposições da produção local, da Grafipardo. Então foi bem bacana. E foi a Márcia que levou ela para a Casa da Baronesa em 89, né, a Gibiteca.
E desejo da Gibiteca?
Oi?
Isso era um desejo da Gibiteca, ir para a Casa da Baronesa, ou foi porque mandaram?
Não, com certeza. Não, porque assim, a Galeria Schaffer é uma sala, né? Eu nem conheci, mas eu sei que é uma sala. Era uma sala muito pequena, não tinha... E assim, quando foi para a Casa da Baronesa, daí que começou a virar um espaço cultural mesmo, né? Que daí tinha, dava para fazer uma programação, dava para fazer exposições, tinha mais do que uma sala, né? Tinha
os cursos.
Sim, os cursos, né?
É, o que então, eu me lembro, cara... É que eu tinha que comprar um gibi pra dar, e daí cada gibi que eu dava me valia 3 meses de assinatura.
É, ele tinha uma coisa assim, né? Eu lembro, sabe que eu fui estagiário lá, né? Eu fui estagiário em 2001 da Gibitec.
Ah, não, mas eu tô falando isso em 85.
Não, mas eu acho que 2001 ainda tinha alguma historinha assim, que você dava um gibi e tal, sabe? Tudo bem, Cuica? E aí?
Beleza, né? Tempo. O cara aparece.
Né? Nunca mais apareceu.
Aí,
vá lá na Gibiteca, isso. Cara.
É, então, você sabe que é bem engraçado isso, que sempre cada coordenador estabeleceu algumas coisas que o outro cortou, né? Então, eu lembro, assim, que eu peguei a passagem da Márcia Zelliga para Márcia Esquiba. Não, da Márcia Esquiba para Maristela. Então, quando a Maristela assumiu, ela cortou várias coisas que a Márcia fazia, né? Uma das coisas que a Maristela teve um trampo para fazer, porque a Márcia Esquiba, ela tinha muita paranoia com roubo, né? Muita paranoia. Então a Márcia fez um carimbo, assim, de não roube essa revista. Até tem algumas revistas da Gibiteca que tem esse carimbo, não roube essa revista, assim, sabe? Mas a Marcela não curtia, a Marcela não gostava do carimbo, não roube essa revista, e a Marcela fez uma movimentação para trocar todo o acervo, sabe? Trocar todo o acervo pelo acervo sem o carimbo, não roube essa revista, assim, sabe? Outra coisa da Marcela também, assim, a Marcia Esquiba tinha essa paranoia, ela colava uma fita crepe na borda de todas as revistas. Algumas pra até não. Ainda tem uma fita. Também era uma medida de segurança, porque se alguém roubasse uma revista assim, fosse no sebo, todo mundo já sabia, por causa daquela fita crepe na lateral, que era da Gibiteca, né? Então daí nenhum sebo comprava e tal. E também a Maristela fez, né? Foi trocando até trocar todas as revistas que tinha aquela borda, assim, né? E daí depois, como eu falei, pode falar,
Libio. Não, eu ia perguntar, mas rola furto assim? Rola. Como é que é essa questão?
Eu acho que hoje em dia, aquela época tinha mais. Eu não sei, eu não. Tem dois furtos que eu peguei, que a gente pegou e viu e presenciou, mas todas as vezes que eu achei que um gibi tinha sido roubado, depois eu acabei encontrando, sabe? Ele não tinha sido roubado, ele tinha sido colocado. Eu acho que não sei. Eu não sinto isso como um problema, sabe? Furto e tal, não é nada. Ele teve dois casos bem pontuais, que teve uns exemplares do Tex foram roubados por um cara específico, ia lá e tal. E um menino que roubou uns Naruto. Mas só, foram as duas únicas situações. Não era nenhum gibi, gibi que a gente acabou depois conseguindo outro. Não foi nada muito...
Tu sabe quem foi que roubou, né? Você sabe a identidade dos dois, assim?
Até é engraçado que um deles, que foi o do menino que roubou Naruto, um dos dois, tanto um quanto o outro, era gente de rua. Era gente que morava na rua, assim, sabe?
Nossa...
Tanto o menino quanto o senhor que roubou o Tex e o menino que roubou o Naruto. E daí do Naruto, o meu estagiário viu ele na rua. Ele viu ele na rua andando com o Naruto na mão, assim, sabe? E era um cara que ele ia sempre na Gibiteca e sempre deu Naruto, e daí começou a assumir, daí ele viu esse cara com o Naruto andando com o gibi na mão, assim. Mas foi os únicos dois casos que eu peguei, que eu senti falta. Mas como eu falei, eu acho que na época delas, assim, principalmente, né, lá no final dos anos 90, ali, eu acho que tinha um problema mais sério, assim, de roubo de quadrinho, né? E a gente tem, né, agora tem meio que um guarda-volume lá, assim, mas não é um problema, não é um problema da Gibiteca esse de furto, não.
Não, mas na Galeria Schaffer, cara, tinha um guarda-volume, porque eu me lembro dele.
Ah, tinha, que legal.
Ó, e o João tá dizendo que a inauguração da Gibiteca foi na Praça da Espanha, isso eu não sabia, cara.
Eu também não. Não, mas não foi, não. Sabe por quê? Porque tem um monte de foto.
Não existia.
Não, mas foi teve um monte de foto da inauguração com o Greca, inclusive, com o Jaime Lerner, na Galeria Schaffer. Pelo menos ó, tem no meu livro.
João, eu acho, João, que você está confundindo com o Farol do Saber.
É, não, acho que não.
Foi lá mesmo.
Tem várias fotos do evento de inauguração de Gibiteca na Galeria Schaffer. Na verdade, não faz muito sentido, né? Não.
É, mas eu acho que é o Farol do Saber. Que todos os faróis do Saber foram inaugurados lá na Praça Espanha. Que era mais central.
É, o pessoal confunde muito a Gibiteca. Não com a Praça Espanha, mas com a Gibiteca da Biblioteca Pública. Você sabe que teve um dia que a RPC foi na Gibiteca de Curitiba fazer uma matéria sobre a Gibiteca da Biblioteca Pública? E foi muito engraçado, sabe por quê? Porque a gente não estava esperando, né? Quando a RPC vai fazer matéria lá, eles agendam, porque a Gibiteca abre às 9, né? E a Globo, geralmente, quando vai ao vivo, vai às 6. Sabe, tipo, você tem que estar lá, porque o jornal começa às 6, 7, né? Então, deu uma confusão, mal entendido. Então, a RPC chegou lá às 7, eles falaram, a gente agendou de fazer uma matéria aí. E a moça da portaria deixou eles entrarem, eles entraram na Gibiteca e começaram a dar uma notícia de uma programação que aconteceu na Gibiteca da Biblioteca Pública, que era uma exposição da Mônica. É uma exposição da Mônica. E daí foi a semana inteira a gente lá atrás da exposição da Mônica. Falou, não, e era uma coisa que não tinha sentido nenhum, porque era assim, gente, então, vai abrir aqui a exposição da Mônica e filmavam a Gibiteca que não tinha nada da Mônica.
Filmava o Naruto.
Eles falam assim, ó, aqui vai abrir a exposição da Mônica, e não tinha uma exposição da Mônica ali. E foi engraçado porque a minha estagiária mandou uma mensagem e falou, Fúvio, tem gente dentro da Gibiteca, tá ao vivo lá na RPC. E falando lá como se fosse a Gibiteca da Biblioteca Pública. Assim. Foi muito engraçado.
Foi faz pouco tempo. O Diógenes está mandando um abraço, cara. Eu falei com ele lá também. Dei um oi para ele.
Tudo
jóia.
Tudo bom,
Jorge? Ó, o João, cara, tá dizendo que foi lá no aquele espaço, talvez não tenha sido isso, né? A Gibitec foi inaugurada nos 79, 80, talvez tenha sido um outro evento.
A Gibitec foi em 82 já, João, você tá confundindo. A Gibitec foi em 82 na Galeria
Mas Chá. Ele falou que ele tinha 9 anos e lembra como se fosse hoje... E emprestou a saga da Dinastia Pato. Então não era a Gibiteca mesmo.
Não era. Porque a Gibiteca era outra nunca coisa. Emprestou a Gibica. Nossa, então essa é a verdadeira primeira Gibiteca do mundo, né? Porque a primeira Gibiteca do mundo. Esse lugar que você está falando é a verdadeira primeira Gibiteca do mundo.
Ó, a gente vai ter que
banir o Anselmo. Primeiro, a Gibiteca de Curitiba é a primeira Gibiteca do mundo. Então já sabiam que tinha uma anteriormente.
Pois é, uma que foi feita só ali para... Não, mas uma dessas foi algum evento mesmo, né? Sei lá,
não,
a memória...
Não sei isso,
a memória
não
trai,
conheci.
Né?
E me diz uma coisa, Fúvio, só curiosidade. Eu comecei a frequentar a Gibiteca, foi no começo dos anos 90, assim, bem no comecinho. Eu fui lá, e inclusive, porque eu curtia quadrinhos, eu não conhecia a Gibiteca de Curitiba, porque, na verdade, eu cresci em São José dos Pinhais, assim. Eu comecei a vir para cá para fazer CEPET e tal, daí eu, pô, tem uma Gibiteca, os meus amigos falam, tem uma Gibiteca, vamos lá, vamos fazer curso de quadrinhos. E uma curiosidade que eu tenho, que eu me lembro muito da Gibiteca naquele começo dos anos 90, cara. Pô, a gente chegava lá sábado de manhã, tinha evento, o pessoal levava fita de vídeo pra gente. Lá eu assisti o Batman, aquela série animada pela primeira vez. Tinha
Star Trek.
Lá. Cara, foi bem legal. Mas uma curiosidade que eu tinha pra você é a seguinte: o acervo que a Gibiteca tinha em 1990, que sempre teve uma galeria e tal. E hoje, quanto que aumentou esse acervo, assim, vocês...
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.